Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
Oi pessoal, eu sou o Rodrigo.
E eu sou o Liber, esse é o Kitnet HQ.
E olha, se você quiser saber mais sobre a gente, você vai lá no cultura930.com.br. Não contente, você pode ir no facebook.com/cultura930. Mas ainda, colocar o @cultura930 lá no Instagram. E se você quiser bater um papo com a gente, por aí, pelas blogsfera da vida, a gente tá lá, o nosso canal no YouTube, que é youtube.com/kitnethq, que a gente apresenta toda quarta-feira às 19 horas. E também o que mais? Ah, sim, esse mesmo programa vira um podcast toda terça-feira, também às 20 horas.
Então, a gente tá falando desse livro fabuloso. Eu tô pirado no livro, cara, eu achei sensacional.
Sim, genial.
E minha coisa favorita é Monstro, da Emil Ferris. Se você tá ligando agora, a gente tá na zona de spoilers. Então, só pra repetir, pode estar sendo transmitido pelo rádio, né? A gente tá falando de um livro que vale muito a pena.
Isso.
Procure, veja. Se você quer saber mais, escuta a gente aqui, vou falar algumas coisas. Mas é tanta coisa que tem no livro, que eu acho que não vai prejudicar agora os comentários, assim. E a gente tava falando lá da trama, né? Por exemplo, ela tem um personagem lá que desenha os amiguinhos em torno dela como monstros. A própria Anka, que a gente tava falando que morre, ela tem uma ligação com o Egito, né? Com múmias.
Sim, sim.
Vai aparecer uma amiga dela que é bem pobre.
E tipo, parece uma múmiazinha.
Não, e ela trata como um fantasma. E o pior...
Ela vai embora, né? Tá certo, ela vai embora numa...
Que tipo assim, uma amiga dela que parece que tava com fome o tempo todo.
Isso.
E é muito louco, porque tem uma hora que ela sai com a amiga e o irmão, né, o DZ. E o DZ não, parece que não vê a amiga. Ela vai falando, ah, fulaninha tá aqui com a gente. E o DZ, mas claro, claro. E tipo, você não vê que ela não tá vendo. Só que assim, ela visita a menina, vai na casa dela, é uma casa pobre. E tipo, essa representa como um fantasma. E... o desenho da Amy, o jeito que ela vai tratando, ela desenha a vizinhança com os detalhes, a questão da pobreza, os comentários que o DZ faz. O livro, né, tem as partes em que o DZ leva a Karen, né, a protagonista, no museu, tem eles falando sobre quadros, sobre arte.
É legal o museu, o quadro Suirá, né, que é pontilhismo, e ela desenha tudo com risco.
Sim.
E eles estão com pontilhismo.
Sim.
Cara, é muito legal isso.
Sim, 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 é bem... E eles falam essas questões, os papos sobre os quadros são muito bons.
Isso.
E aí que começa, que nem eu falei, né? A gente foi lá no clube de leitura, né? No último Nightban, né? E o pessoal começou a ver umas coisas que eu não tinha visto, cara. Tipo assim...
Por exemplo?
Ah, por exemplo, assim, que tem coisas que vão... O DZ tem um irmão gêmeo.
Uh-huh.
E ele provavelmente matou o irmão gêmeo. A história não tá bem contada. O personagem que aparece na última página, assim, tal, é o rosto do irmão falecido, assim. Né? E daí a questão é que o que aconteceu? Como é que ele matou? E daí, tipo, não fica claro ainda, não tá sendo insinuado que ele teria matado o irmão, que foi uma tragédia, que foi acobertado e tal. Só que no começo tem um papo dele falando sobre duas circunferências no desenho lá da arquitetura.
Isso.
E tem as questões do centro, e daí essas questões do centro ela usa como metáfora para essa questão de um igual... se sentir ameaçado pelo outro, assim. Então, tipo, e é uma coisa que passa batido quando você tá lendo no começo, porque você não faz ideia a questão dos gêmeos. Mas quando você relê, tipo, tá ali implícito toda a questão de trauma, do
desenho.
De culpa, de relações. Então é um livro que vai sendo muito bem explicado. E tem... Puta, é que isso que é foda, ele é um compêndio, né, cara? Você vai ter a questão da homossexualidade da personagem, da Karen, da descoberta dela. Você vai ter... Tava até brincando, né? Paralelos que tem entre o Minha Coisa Favorita é Monstro e outras... obras em quadrinhos.
Tipo, Fan Home, que você colocou ali.
O Mouse, acho que eu tinha falado quando a gente gravou do Mouse, agora vou fazer a ponta reversa, né? O Mouse tem...
A gente
uma,
já gravou sobre o Mouse, procura aí.
Tem um programa anterior lá sobre Mouse. Mas o Art Spiegelman, ele tá falando com o pai dele no começo, o pai dele conta uma história de família e fala, olha, não coloque isso no livro, isso é muito íntimo.
Sim.
Só que a gente sabe disso porque está no livro, né? O cara não só coloca no livro, como coloca que o pai dele pediu pra ele não colocar.
É.
E aqui o trabalho da Emily, da Emil, né? Emil. ela é... Não, não é que seja autobiográfico, né? É uma ficção. É uma ficção com elementos de autobiografia, assim. Mas é uma ficção. E no começo ela coloca também a Anka falando, olha, tô aqui, mas depois você joga fora esse desenho. E daí o desenho tá publicado no caderno. E, cara, é engraçado pensar que é uma menina de 10 anos que desenha pra caralho, né? Ela desenha muito, né,
velho? Ou tem muito tempo, né? Criança de 10 anos tem muito tempo, né?
Nossa, cara, ali eu... Porque tem tudo isso, né, da narração, né, da construção do livro, assim, e tal. E... O que você quer dizer alguma coisa?
É que a gente ia falar das outras obras, né, que são parecidas. Então a gente tem o Maus, né, que vai retratar também esse período do nazismo. Então por isso ele tem uma certa semelhança. E o Fan Home, que tem a esquema também da descoberta da sexualidade, da homossexualidade, no caso de ambas, né? Que são duas meninas homossexuais e tal. Mas eu acho que ele tem uma diferença, porque os outros dois que a gente narrou agora, que a gente tá citando aqui, eles não tentam em nenhum momento fazer de conta que é uma história fictícia. E a minha coisa favorita é uma história fictícia com alguns toques.
Sim.
De, sei lá, de uma biografia. Mas daí também, sei lá, né? Qual o livro que não é autobiográfico?
Pois é.
Né? Todo livro é meio autobiográfico, assim. E qual o outro gibi que você colocou ali? Porque eu vi que na tua pauta tem outros ali.
Ah, então, eu tava pensando no caso da... Peraí, vamos achar aqui de novo.
É, peraí que já se perdeu.
Aê. Então, tem o Fan Home por causa da questão da sexualidade.
Sim, sim.
O Fan Home vai falar da lembrança dela. Eu acho que essa parte... Pô, a Emil, ela tem uma filha, né? Não sei se ela é homossexual. Né?
É,
não sei. O fato de ter uma filha não impede que ela seja homossexual.
Lógico,
né? Mas ela coloca ali a relação à menina descobrindo a sexualidade dela de uma maneira muito... De boa, ela não fica se recriminando ou coisa parecida. E, aliás, até o fato de ela se desenhar como monstro é engraçado, porque ela curte esse lance de ser um monstro, curte...
Ela curte ser um monstrinho, né?
E o monstro é o diferente, não é o ameaçador.
É.
Ela é o que tá fora. O que assusta ela é a turba, que ela fala, né?
Isso,
turba é como ela chama a massa de pessoas que não aceitam o diferente, que querem matar os monstros, que querem sufocar. Então tem um toque aí que eu acho muito bacana, assim, de figura. E daí, com relação ao Fan Home, entra nisso, né? Porque
diferente
é uma
também.
História de desenvolvimento e tal. Só que ali ela usa todas essas figuras dos monstros pra realçar as diferenças. E os desenhos, cara, é sério, esses desenhos que ela faz da multidão, das pessoas do bairro, das prostitutas, dos caras, é muito foda, é muito detalhado, é muita coisa, assim, é riquíssimo, assim.
Sim,
um trabalho
sim.
Bem foda, assim.
E qual outro gibi que você colocou ali que eu não consigo enxergar daqui de onde eu tô?
Aqui tem, eu coloquei, tem três aqui, dois, né? O Desconstruindo Una e o Barril Mágico de Helena Finkel, que são dois que eu já tinha falado, pela questão de ser aquela história em quadrinho.
Desconstruindo Una é uma boa de falar, né?
É, porque o Desconstruindo Una, fala aí.
Não, pode falar. Né? É que é a história da menina que é sobre a cultura do estupro. Né?
Sim. E é um livro que foi feito por um autor que também não tinha feito quadrinhos antes, que teve uma repercussão muito boa, um sucesso de vendas muito bom. E, por exemplo, é até engraçado, porque a gente fala de desenhar bem. O desenho da Emil Ferris está mais dentro do senso comum do que é desenhar bem.
É verdade.
Que é desenhar com volume, desenhar com proporção, desenhar com uma ilusão de realidade, assim, bem apurada, assim, né? E já o Desconstruindo Una e o Barril de Helena Finkel, cara, são dois livros feitos por duas autoras diferentes, que elas não são, assim, tão exímias, assim, no desenho, elas não têm uma preocupação com o desenho. Mas daí, em comum, tem essas três, que, tipo, é essa coisa do fazer a primeira história em quadrinho.
Sim, e serem sucesso, né? Já
sim.
Na primeira.
Não, e terem um bom trabalho, apesar de terem problemas da perspectiva de uma história em quadrinho. Porque
não sei se tem problema, tem?
É que esse que é o ponto. A gente, dentro da indústria de quadrinhos, dentro do fazer quadrinhos, a gente tem certos cacuetes, assim. Então, tipo,
Justo.
Por exemplo, leitura de balão. Se
certo.
Eu estou falando bom dia, como vai? E você fala, tudo bem, temos que resolver uma coisa... O meu balão tem que ser lido antes que o seu, porque o meu é uma
verdade.
Afirmação e o teu é uma resposta. Então, os balões de resposta devem vir depois do balão
da pergunta,
da
né?
pergunta. E isso é uma coisa que nem a gente tava falando no livro da Emil, acontece várias vezes que não acontece. Você tem umas divisões, tem umas áreas que você fica confuso. E muitas vezes ir pro balão mais próximo
não é a solução.
Não é,
né,
a solução. É que a Emil, no caso, ela domina mais a linguagem. É, tinha mais familiaridade com o quadrinho e tal. Então acho que ela.
Mais familiaridade com o design, né?
Com o design. Então acho que ela tá mais por dentro. Já as outras duas, as autoras, né? A Anya Ulich e a Una.
Una.
Desconstruindo Una, as duas lá. Elas já não desenham tão bem. Mas ela se preocupa com essa questão da.
Mas o Desconstruindo Una, ele parece mais um livro... Não, ele é uma história em quadrinhos, lógico. Mas ele tem muitos aspectos parecidos com um livro ilustrado também.
Sim, né? Mas até esse daqui, cara, a gente tá vendo aqui, pô, vai ter página que vai ter um montão,
de texto
e uma ilustração só, né? E essas três autoras que a gente tá falando tem isso, assim. Olha aqui, olha a cara... Tô mostrando pro Scam isso aqui, mas olha a cara das meninas...
É, o jeito que ela desenha, né?
Cara, é muito assustador. E é ilustração e duas caixas de texto em cima, assim.
Pois é. Meio... Como é que é? Príncipe Valente, assim, né?
É. Só que... Até o Príncipe Valente, eu acho que tinha uma relação imagem e texto.
Claro, claro.
Porque tem muito texto. Tem muita coisa no texto que a imagem complementa, que o texto complementa a imagem. Mas, assim, os dois, assim...
É que essa é a diferença entre história em quadrinhos e livro ilustrado, né?
Sim.
Que a história em quadrinhos, o texto e a imagem precisam estar para dar uma compreensão no texto.
Sim.
No texto, no livro ilustrado, se não tiver ilustração, você vai compreender o texto da mesma maneira.
Sim. E é por isso até que eu falo que elas fazem fora do que a gente entende, né, de história em quadrinho, que nem você falou. Se a gente for para pensar em termos do que a gente entende de histórias em quadrinho, se a gente for bem xiita,
sim,
bem xarope, do que é uma história em quadrinho? Cara, os três livros que eu citei aqui, eles não preenchem completamente. Porque, tipo assim, parece uma história em quadrinho, mas eles estão mais próximos de um livro ilustrado.
Exatamente.
Tem muita caixa de texto, tem muitos blocos de texto. E a literatura deles, são literatura mesmo. O quadrinho, geralmente, você... Não que seja uma regra isso que eu tô falando, né? Mas você privilegia a ideia do diálogo mais naturalista,
claro,
de frases mais curtas, mais condensadas. Não é para ter essa primazia de texto.
E nem a primazia do desenho, talvez, né? Porque também quando desenha muito,
sim,
tipo o Alex Ross.
Sim.
O Alex Ross, quando ele faz desenho, parece que não tem movimento também.
Sim.
Então é legal, é claro que é bacana, mas...
É, tem que equilibrar. Né? Não, e o curioso da Emil Ferris é isso. A gente tava falando dessa coisa do livro ser pesado. E eu acho que você, pra ler ele, acho que ela ressalta muito essa coisa que o quadrinho, ele pede contemplação.
É, verdade.
Não, a gente tá muito numa época de velocidade, de consumir rápido. E eu acho que o quadrinho, nesse sentido, talvez até ele tenha a ver com a... Não sei se tem a ver com literatura, né? Que a literatura demanda concentração, né?
Sim.
Você tem que parar e...
Gastar um tempo ali, né?
Se concentrar, se abrir, tá focado ali no... Tipo, é meio complicado você ler, a menos que você seja meio displicente, mas ler livro e ouvir uma música ao mesmo tempo...
Ah, eu consigo.
Né? Se for uma literatura mais, mais assim, tipo, por exemplo, esse livro da Emil Ferris, eu acho mais complicado, cara. Que...
Ah, bom, é que assim, música pra mim, ela tapa o outro ruído.
Sim.
Então, sei lá, o ruído de construção que tem lá perto de casa, ruído de alguma criança gritando, cachorro latindo... Aí a música é melhor, mas não dá pra se fazer isso com o WhatsApp ligado.
Sim.
O WhatsApp dando bzz, bzz, a cada 5 minutos,
exatamente.
Não tem como, né?
E é uma arte mais de contemplação mesmo. Aí eu acho engraçado...
Reflexão, né?
Exato. Não, você tem que parar e olhar. Assim,
é.
O tempo que você quiser parar pra olhar, né? E a...
A própria ideia da leitura, de uma forma geral, a leitura, o ato de ler, é um,
sim,
ato solitário. E que merece contemplação. É lógico que sempre existe a leitura em grupo, né? Você vai ler para as pessoas, ler numa,
sim,
fogueira, sempre existiu, lógico. Mas a leitura, como a gente está definindo aqui, é uma leitura íntima, né?
Sim. Cara, eu acho que até quadrinho tem essa barreira, cara. Porque, por exemplo, o livro faz sentido você ler numa, que nem você falou, né? Para um grupo de pessoas.
Isso, nem, quadrinho é muito mais difícil.
E o Gaiman pega o livro dele, senta lá na biblioteca e vai ler para a audiência.
É.
Audiolivro, tesão. Mas uma das coisas que eu penso, até quando a gente está gravando aqui o programa, nós não temos o visual, nós temos só a gente falando
só
em cima de algo, e a gente conta muito que a pessoa ou tenha lido o quadrinho, ou tenha interesse de dar uma olhada.
Ver, né, na internet, que seja.
Na internet. Mas, tipo, esse visual faz falta, e o quadrinho é aquela coisa... Lembra das peças que tinha na Caixa Econômica? No Teatro da Caixa, que o José Aguiar fazia junto com o Paulo Biscaia.
Isso,
fizeram um projeto agora de teatro que era o Cena HQ.
Cena HQ, isso.
Cena HQ, que eles pegavam, escolhiam álbuns brasileiros, de autores brasileiros, e uma vez por mês tinha uma leitura dramática. Só que a leitura era basicamente uma montagem da peça, né? Era uma montagem de peça, tipo, tinham projeções, os autores ainda liam alguma coisa lá dos diálogos, estavam com o papel na mão, entonavam, mas... Tipo, não dá pra você ler um gibi em voz alta. Você tem que... É bem isso. Acho que o gibi, ele é mais íntimo ainda, mais particular do que a literatura. Você tem que
Que eu nunca tinha pensado nisso dessa forma, assim, né? Mas é isso mesmo. Não tem como... O Neil Gaiman pode ler o livro dele lá, pode ler o... Deuses Americanos, mas não pode ler o Sandman.
Não, porque, tipo, se você não tá vendo a página...
Pois é. Né? E olha que tem muito texto no Sandman.
Sim.
Né? Mas não dá, porque falta alguma coisa ali, né?
Não, esse que eu acho que tá sendo interessante. Na verdade, eu tô falando isso aí, eu já tô até pensando em artigo já.
Claro.
Né? Mas essas questões dessas obras aí são... Putz, eu vou trabalhar em cima disso, porque é a especificidade do quadrinho. A gente fala das fronteiras e literatura e tal, e eu acho que essas pessoas, no não ter familiaridade, né, que nem elas não têm, né, com quadrinho e tal... Acho que isso que ajuda a fazer obras, porque todas essas que eu tô falando, elas não têm, digamos assim, uma familiaridade, elas cometem aspas, erros, só que isso não diminui de jeito nenhum o trabalho delas.
Isso é muito legal.
É muito bacana, sim.
Bom, sabe? A gente precisa concluir, Liber.
Sim, sim.
Sobre minha coisa favorita é monstro, então a primeira coisa, leiam.
Sim.
Leiam, eu espero que você, se você não tiver como comprar, porque também não é um livro barato, né?
Sim.
É bom deixar isso bem claro. Tomara que tenha nas bibliotecas por aí, né?
Sim, e também sempre tem uma coisa, né, cara? Livraria, você pode entrar na livraria, ainda que é a vantagem que não tem em livraria virtual.
Virtual, é verdade.
Se você entrar na livraria, pegar o livro, sentar na poltroninha ali e ler.
Vai gastar uns 4, 5 horas ali, mas
não sei. Pode ser, mas você pode também fazer isso nas horas do almoço, pode ir em outro...
Claro.
Cara, tem como.
Sempre
legalmente tem como.
Ou você economiza a passagem de ônibus, vai a pé, quem nunca, né?
Né? Agora, eu recomendo, cara. Eu li o livro, pra mim, foi um puta... Foi sensacional. Pra mim, acho que vai estar no topo da minha lista dos melhores do ano, sem dúvida, porque é um trabalho assim que... Cara, não colocar ele no melhores do ano...
É maldade, né?
É sacanagem, assim, cara. E o detalhe, ela tá tendo todo um reconhecimento, todos os prêmios, e diz que ela tá morando num apartamentinho com infiltração, porque enquanto ela procurava as editoras, foi perdendo a grana e ela foi despejada.
Nossa.
Então, da última vez que eu li, ela ainda tava morando num quartinho.
Não, mas agora deve estar melhor, cara.
Cara, espero que sim.
Entrou uns royalties grandes, porque isso aí foi no mundo inteiro, né?
Eu espero que sim. Não, eu disse que eu quero ver se fizeram adaptação pra filme.
Daí ela fica rica.
Aí é outra história. Não, eu quero ver se vai funcionar, né? Porque aquela história que a gente tá falando é outra experiência, né?
Pois é. Bom, mas a gente precisa acabar, cara. Então é isso, galera. Esperamos vocês semana que vem aqui no Kitnet HQ na Rádio Cultura. Adiós.
Valeu, pessoal. Até a próxima.
Você ouviu Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.